Dani Carvalho e esse é o podcast Café Comigo, seu ponto de encontro para falar sobre educação, tecnologia e empreendedorismo. Em cada episódio temos um convidado especial que vai compartilhar a sua trajetória e os aprendizados que tiveram ao longo do caminho. Começa agora mais uma conversa da série Diário de Quarentena. Fique em casa que eu te faço companhia através das ondas do Spotify, iTunes e Google Podcasts. Pois muito bem, o episódio de hoje está muito internacional. Isso mesmo, gente, é o primeiro episódio que tem um convidado de fora do Brasil, sendo mais específica, direto de São Francisco, para uma conversa sobre ecossistemas globais, o momento atual e o grande rebote. Quem vem conversar comigo hoje é o Arnob Morelix. Será que eu falei o nome dele certo, gente? Ele é um executivo que atua na interseção entre tecnologia, economia e políticas públicas. O seu trabalho e suas pesquisas já foram amplamente divulgados na mídia, incluindo New York Times, The Economist, Wall Street Journal e agora vocês vão conferir as ideias, as pesquisas do Arnob aqui no podcast Café Comigo. Atualmente, o Arnob ocupa o crachá do Chief Innovation Officer do startup Genome, uma iniciativa líder em consultoria e pesquisa sobre políticas de inovação. Bem-vindo, Arnob.
Muito obrigado por me receber, Dani. Prazer estar aqui.
Fiquei curiosa, que horas são aí?
Agora são 4h18 da tarde.
Opa, boa tarde para você, boa noite para mim, aqui são 20 horas e 18 minutos. Quero agradecer pela sua disponibilidade para tirar um tempinho, compartilhar um pouco aí da sua trajetória, das suas pesquisas e das suas ideias aqui no podcast Café Comigo. Eu estou me sentindo muito internacional.
Excelente, prazer estar aqui conversando com vocês.
Para começo de conversa, quero te convidar para compartilhar um pouco da sua trajetória, os aprendizados que você teve ao longo do caminho. Se apresente para quem não te conhece. Arnob, chegou a sua vez de responder. Quem é você na fila do pão?
Olá, pessoal. Meu nome é Arnob. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, é onde eu tenho grande parte da minha família. Uma novidade minha pessoal recente é que eu sou pai. Inclusive, eu estou de licença paternidade agora, então a chance é altíssima de eu estar na fila do pão. De chinelo e short, já que eu não estou indo para o escritório. Pessoalmente é isso. Eu moro aqui hoje em São Francisco, tem mais ou menos 10 anos que eu estou nos Estados Unidos. Se vocês quiserem falar também da trajetória profissional, é um prazer, mas pessoalmente é isso.
Conta um pouquinho dessa sua trajetória profissional, né? De alguns momentos importantes. Eu gostei muito da conversa que a gente teve anteriormente, muita coisa me chamou a atenção, né? Desse mindset empreendedor que já vem de tempos.
Então, eu trabalho hoje como executivo aqui no Vale do Silício. Comecei a minha jornada empreendedora há um grande tempo atrás. Quando eu fundei juntamente com um colega, o Romário, que é um mentor e grande amigo, uma organização chamada Instituto Pessoa, de empreendedorismo social. E o que a gente fazia é levar conhecimentos e treinamento em empreendedorismo e pequenos negócios para comunidades com menos acesso, com menos oportunidade no nosso país. Por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, por exemplo, tribos indígenas como Chacriaba, Bá e Machacali. Eu, durante o Pessoa, que começou em Belo Horizonte, e eu fui cofundador, e o fundador principal é o Romário, entre outras coisas, eu trouxe um grupo do MIT, chamado Leadership Training Institute, que veio, né, da Universidade do Massachusetts Institute of Technology, para trazer a metodologia deles e treinamento para o Brasil. E essa talvez foi uma das experiências iniciais, assim, para mim, de globalização, de começar a trabalhar com pessoas ao redor do mundo. Essa parceria veio um pouco por acaso, que eu tinha lido um blog deles falando que eles estavam querendo se internacionalizar e eu entrei em contato e deu certo, né? E uma das perguntas que eu lembro que eles me fizeram via e-mail foi qual era o orçamento da gente para trazer eles para o Brasil. Eu falei, não tinha orçamento. a gente podia cuidar das despesas dele quando estivesse aqui, mas não tinha mais orçamento além disso. É, mas deu certo, eles arrumaram o financiamento na universidade mesmo para vir. Vieram isso deu muito certo. Foi talvez a minha experiência inicial com redes internacionais. Então, depois do projeto, dos projetos com o Instituto Pessoa, com o tempo eu me mudei para os Estados Unidos. Eu estava fazendo universidade em BH e transferi para uma universidade nos Estados Unidos. Na época eu não conhecia ninguém que tinha estudado nos Estados Unidos e tive que buscar e aprender com pessoas novas e não conhecia ninguém nos Estados Unidos também. Então, para mim, na época foi um grande desafio, uma grande mudança. Uma das coisas que eu sabia que eu tinha que fazer também é que eu não tinha grana para pagar a faculdade aqui, e é caríssima. Então eu precisava conseguir bolsa, né? E graças a Deus deu certo para conseguir uma bolsa que no valor de 100 mil dólares, aproximadamente, na época eram uns 200 mil reais, mas agora é muito mais. E graças a Deus eu fui abençoado que minha família tinha condições para bancar meus custos de vida, assim, né, de comida e casa, enquanto eu estava estudando. A maior parte da faculdade eu sou muito agradecido que minha família pôde fazer isso. Depois de morando aqui nos Estados Unidos um tempinho, eu comecei a trabalhar num lugar que se chama Fundação Kauffman, que é uma entidade multibilionária de apoio a empreendedorismo e educação. E lá, com o tempo, eu comecei a liderar nossas iniciativas de dados em empreendedorismo e estatísticas em empreendedorismo, entre outras coisas, criando alguns dos chamados aqui nos Estados Unidos Kauffman Index, que são métricas de empreendedorismo que ficaram altamente populares, extremamente utilizadas no país, sendo usada por governadores, senadores, pela Casa Branca, e foram chamados pelo Huffington Post a Bíblia das Tendências em Empreendedorismo. E com o tempo veio o convite para me juntar ao Startup Genome, que é uma organização trabalhando com governos em 35 países sobre trabalhando para melhorar as iniciativas de inovação e empreendedorismo nesses lugares. Então, para mim foi interessante e mais ou menos natural mudar, né, de um lugar focado nos Estados Unidos para um lugar focado no mundo inteiro.
Legal, nossa, que trajetória, hein? Por aqui, a maioria das pessoas que nos ouvem, elas conhecem o Startup Genome por causa dos relatórios anuais que vocês fazem, os reports, sobre os ecossistemas globais de startups. Eu queria te convidar para fazer um pitch, para contar um pouco mais de detalhes, né? Qual é o problema que o Startup Genome resolve e qual que é a solução que vocês apresentam? Conta para a gente como é esse dia a dia.
A realidade é que a economia mundial mudou drasticamente nos últimos anos. E a mudança principal nesse novo momento econômico, e eu estou falando aí dos últimos 10 anos aproximadamente, é que o setor tecnológico ficou muito mais importante do que era. E a gente vê isso de diversas formas. Por exemplo, 7 das 10 maiores empresas do mundo são de tecnologia atualmente. 5 nos Estados Unidos e 2 na China. Outras medidas onde a gente vê isso, quase a economia global de startups criou quase 3 trilhões de dólares em valor nos últimos 2 anos e meio, que é parecido com um PIB de um país no G7. E apesar dessa mudança, realmente uma revolução de criação de valor no mundo inteiro, a maioria dos governos não está preparada para lidar com isso. As iniciativas de políticas públicas ainda estão com a mentalidade da economia industrial. E o que o Startup Genome faz é ajudar a democratizar o acesso a essa economia global de tecnologia.
Conta pra gente, né, um pouco de... O que você pode contar de case, de países, de governos que vocês já atenderam? E qual que é a dinâmica do trabalho de vocês? Vocês E o que, que mudou nessa pandemia, né, no jeito de trabalhar?
Nós trabalhamos com governos no mundo inteiro, em todos os continentes, e além de projetos com governos de cidades, estaduais, nacionais, a gente trabalha também com organizações como as Nações Unidas e como o Banco Mundial. O trabalho pode ser desde trabalhando com governos na Coreia do Sul para ajudá-los a criar mais valor econômico, mais valor de mercado, baseado na tecnologia sensacional que eles criam, né? A Coreia do Sul tem dos sistemas de criação tecnológica, de criação de patentes mais impressionantes do mundo, que nos anos 70 criavam muito valor de mercado, por exemplo, com as empresas de eletrônicos, mas que hoje em dia não criaram tanto da nova geração de empresas de tecnologia. Trabalhando com a Dinamarca, com o objetivo deles de se tornar um dos hubs principais de tecnologia verde e de ação climática. Por exemplo, trabalhando com o ministro Popovic, na Sérvia, com estratégias de financiamento para startups.
Bom, a gente falei aqui, né, sobre essa questão dos relatórios, dos reports sobre os ecossistemas. Queria saber qual que é o conceito de ecossistema que vocês trabalham, que vocês usam no dia a dia.
Ecossistema para a gente é o grupo de entidades, de pessoas, de organizações que fazem negócio junto, fazem negócios juntos especificamente no contexto de novas empresas de tecnologia, de startups. Então, conceitualmente é isso, são as empresas, os investidores, as entidades de apoio aos empreendedores, como aceleradoras, como eventos, que trabalham junto para criar valor no local. Em termos metodológicos, a forma que a gente define isso é um ponto central numa cidade. E a gente desenha em volta disso um raio de 100 quilômetros e inclui ali todas as entidades relacionadas, né, principalmente as empresas de tecnologia que trabalham juntos naquele lugar.
Legal, então tem essa questão física também, né? Muitas vezes eu fico comparando, né, as comunidades de startups com as comunidades de games, que tem muito essa questão de não ter fronteiras, né? Mas quando a gente fala de ecossistemas, a gente lida também com essa uma delimitação física, né?
Então tem duas questões aí. Uma delas é que é claro que todos nós trabalhamos globalmente, as tecnologias que nós usamos são globais, as interações que a gente faz com o mundo inteiro são extremamente importantes e para a gente é isso o ecossistema, né? São dois componentes, as entidades e as conexões entre as entidades. E quando você fala do contexto do relatório, que é, nós estamos tentando identificar quais locais que são melhores para a criação de novas empresas, que providenciam a maior parte do sucesso, que ajudam novas empresas a ter mais sucesso, a gente olha nessa questão geográfica.
Através dos reports, vocês acabaram criando o ranking, que é referência para observar, né, quais são os ecossistemas mais desenvolvidos no mundo, e a gente acaba observando como está o nosso ecossistema local em relação ao restante do mundo. Queria saber como que vocês fazem esse estudo, quais que são os critérios usados para fazer essa análise, como que vocês medem aspectos, como, por exemplo, a questão da cultura empreendedora.
Eu vou dar um pouco um passo para trás assim, e explicar um pouco a motivação, por que, que a gente faz esses relatórios. E como você falou, Dani, a maioria das pessoas que ouviram falar do startup de nome, mas ainda não trabalharam com a gente, conhecem um relatório, que é o relatório mais popular sobre ecossistemas empreendedores no mundo. A gente tem centenas de milhares de leitores todos os anos, centenas de menções na mídia todos os anos, e a realidade é que o relatório é um meio, né, uma ferramenta para ter essas conversas no mundo inteiro sobre como melhorar o ambiente para os empreendedores. E uma das perguntas que eu tenho, assim, que a gente trabalha para responder é: se a gente imaginasse que o Mark Zuckerberg tivesse começado o Facebook, não no Vale do Silício, mas, por exemplo, em Lagos, ou, por exemplo, em Timóteo, a cidade da minha família, ou, por exemplo, em Manila, nas Filipinas? Será que teria tido o Facebook com o mesmo sucesso? Imagina a mesma pessoa, mesmo time inicial, mas ao invés de estar no Vale do Silício, fosse transplantado para um desses lugares. Teria tido o mesmo sucesso? A resposta que a gente sabe é que não, né? Porque esses lugares não têm uma empresa, nas últimas décadas, não tiveram uma empresa com sucesso nem perto do que o Facebook teve. E a gente sabe que, ao mesmo tempo, talento é distribuído no mundo inteiro. Então, o que a gente trabalha para fazer é medir os fatores que são associados com o sucesso no ecossistema. Ao longo dos anos, nós desenvolvemos 9 fatores de sucesso principais que a gente usa tanto para as pesquisas e para o trabalho diretamente com governos. E algum desses fatores a gente também usa nos relatórios que são publicados e compartilhados amplamente. Podemos entrar em detalhe dos 6 fatores específicos do relatório. E quando a gente fala em cultura empreendedora, tem principalmente 2 fatores que nós medimos. Um deles são local connectedness, que são conexões locais, e o outro é global connectedness, que são as conexões globais. Local connectedness é sobre quanto ajuda e quantas conexões de alta qualidade os empreendedores têm um com os outros, com investidores no ecossistema e com experts no ecossistema. A gente mede isso de diversas formas. Uma delas é que tanto os empreendedores foram ajudados por outros no ecossistema. A gente olha em participação de eventos e qualidade dos eventos. E a gente aprendeu que local connectedness é um fator que é associado com sucesso no âmbito da empresa e no âmbito do ecossistema. O que isso significa? Os empreendedores que são mais conectados localmente têm mais sucesso, eles crescem o faturamento deles mais ou menos 2 vezes mais rápido que os que têm baixo nível de conectividade local. E essa correlação com performance também, a gente também acha essa correlação quando a gente olha no nível do ecossistema. Um outro fator relacionado com cultura empreendedora é conexões globais. E o que a gente mede aí é qual o nível de conexão dos empreendedores num ecossistema local com empreendedores fora, principalmente esses nos ecossistemas de maior performance, como Londres, Nova York, Shanghai, Singapura. E o motivo por que isso é importante é que, apesar da gente estar baseado em todos nós moramos em alguma cidade específica, todas as tecnologias e a grande parte dos mercados no setor de startups são globais, né? Então, as ferramentas, as línguas de programação, as novas tecnologias que estão acessíveis para serem utilizadas no Brasil são a mesma que estão no mundo inteiro. E global connectedness é outra dimensão essencial que nós medimos em termos de cultura empreendedora.
Qual dica você dá para uma pessoa que está ouvindo aqui, está em São Paulo, em Belo Horizonte? Qual que é o primeiro passo para a gente começar a se conectar globalmente? Quais que são as estratégias?
O principal é começar, da forma que você puder, a se conectar com empreendedores em outros lugares, né? Se fosse em períodos pré-pandemia, eu falaria: participe dos eventos, participe dos eventos globais acontecendo na sua cidade, no seu país. Descubra como participar de eventos globais em ecossistemas fora do país e comece a desenvolver essas conexões. Agora, em período de pandemia, ninguém está viajando, né? Mas os eventos ainda estão acontecendo. E o que está acontecendo, o que também ainda pode acontecer, são conexões diretas, globais, como essa que a gente está tendo agora, Dani.
Nossa, estou me sentindo conectada globalmente agora. Bom, Arnóbio, ainda falando do report do Startup de Nome, eu queria saber como que o Brasil está nesse ranking em relação ao resto do mundo.
O ecossistema no Brasil com melhor performance agora é São Paulo, que está entre os 30 melhores do mundo. Em 2017, São Paulo caiu dessa lista e agora, em 2020, voltou. E uma das coisas importantes é, sim, a gente pode olhar no, nos ecossistemas do Brasil agregado, e a realidade de um ecossistema para o outro varia muito, né? São Paulo é muito diferente de Belo Horizonte, que é muito diferente de Curitiba, que é muito diferente de Florianópolis. Isso não é só no Brasil, né? Nos Estados Unidos também. O Vale do Silício é extremamente diferente de Sacramento, a 2 horas de distância. Que é muito diferente de Dallas, que é muito diferente de Nova York. Então, quando a gente olha nos ecossistemas que compõem o Brasil, São Paulo é o melhor, está entre os 30 melhores do mundo. Outro ecossistema que está muito bem é Curitiba, que está entre os 100 maiores ecossistemas emergentes do mundo. Eles são, inclusive, o único ecossistema no país fora de São Paulo a criar um unicórnio. E esses são os dois ecossistemas principais aparecendo entre os de maior performance. Os outros ecossistemas brasileiros, nós medimos muitos outros, nós publicamos os 30 maiores ecossistemas do mundo, mas, e além disso, mais 100 ecossistemas emergentes. São Paulo está na primeira lista, Curitiba está na segunda lista, e outros ecossistemas que nós medimos no país, no total, no mundo inteiro, nós medimos 275 ecossistemas, eles não estão, né, nessa lista de 100 emergentes e 30 maiores.
E quais são as lições que o Brasil pode aprender com outros ecossistemas?
Acho que tem duas coisas principais. Uma delas é, isso se aplica a todos os ecossistemas, são as importâncias das conexões locais. Uma coisa que é um problema e um desafio, não só no Brasil, mas em outros lugares também, é que às vezes o ecossistema acaba virando egossistema e as pessoas não se conectam localmente da forma que poderiam, da forma aberta como poderiam, e eu acho que isso faz uma grande diferença. A gente vê isso nos números, né? Os ecossistemas mais conectados se têm bem melhor performance. A outra questão que eu acho extremamente importante são as conexões globais, e é uma coisa que o Brasil ainda está muito atrás. Principalmente num país que tem um mercado nacional relativamente grande, que é o caso do Brasil, a tentação de criar uma solução que é local apenas é muito grande. E o que a gente vê é que é extremamente difícil criar uma seção, um número grande de empresas enormes em tecnologia focando apenas no mercado nacional. Em algum momento você tem que começar a focar no mercado global. E isso é uma coisa que ainda tem pouco no Brasil, tanto por conta das conexões globais serem relativamente pequenas, quanto pelo fato de um grande número, né, das novas empresas, quando começam, focam apenas no mercado nacional. Que, novamente, é ok para alguns tipos de indústria, alguns tipos de mercado, mas com o crescimento do ecossistema, principalmente, por exemplo, a fase de desenvolvimento em que está São Paulo, começa a ficar difícil criar muito mais unicórnios, muito mais grandes sucessos quando o foco é todo no mercado local.
Bom, Arnob, a gente tem muitos ouvintes aqui espalhados pelo Brasil. Na verdade, a gente tem ouvintes em todos os estados brasileiros. Muitas pessoas que são líderes de comunidades de startups, que trabalham fomentando a questão do empreendedorismo digital. E aí eu queria te pedir uma fala um pouco direcionada para essas pessoas que são os ativadores, né, os conectores nas suas comunidades, para como que a gente pode usar essa nossa conversa para dar dicas e conversar sobre aspectos que influenciam o sucesso de um ecossistema. O que a gente pode fazer lá da nossa cidade, dessas diferentes regiões também?
Uma das coisas principais que eu tento fazer muito e eu acho que fazem uma grande diferença são dois pontos. Um deles é compartilhar e dar antes de receber. Focar em ajudar as pessoas da forma que a gente puder, inclusive antes de receber. É uma das coisas que que todos os ecossistemas de sucesso demonstram e que fazem uma grande diferença, né? As pessoas estarem abertas para compartilhar, apoiar, ajudar com introduções, ajudar com conselhos. Isso é extremamente importante, essa cultura de dar antes de receber para o ecossistema. A outra parte do que eu sugeriria é aprender com os sucessos e as falhas dos outros, né? A realidade é que cada ecossistema é único, sim, é verdade. E no momento que a gente está agora no Startup Genome, tem quase 10 anos que nós estamos estudando ecossistemas e ecossistemas, né? Quase 300 agora que a gente já estudou. E a gente vai aprendendo e vendo as similaridades entre ecossistemas e as iniciativas, né, que existem ao redor do mundo. E tem muita coisa que nós podemos aprender com o que veio antes da gente, né? Se você for pensar, por exemplo, uma grande empresa, uma corporação que estiver lançando um produto novo, nunca em mil anos essa corporação tentaria lançar uma iniciativa nova, um produto novo, sem antes entender o que já existe no mercado, o que foi feito antes, sem antes conversar com experts no assunto, pessoas que têm muita experiência naquela indústria específica, naquele tipo de produto específico. Por exemplo, se é uma empresa de bebidas lançando um novo tipo de chá que eles nunca fizeram antes, eles olhariam, né, que já foi feito naquele mercado antes. Ou uma empresa lançando um carro elétrico, por exemplo, que fazia carros convencionais. Porém, com governos e com entidades de ecossistema, a gente vê isso o tempo inteiro, né? Pessoas lançando eventos, aceleradoras, incubadoras, sem antes entender o que veio antes e o que teve sucesso em outros lugares do mundo. Então, acho que esse aprendizado com outros lugares é extremamente importante.
Nossa, muito boa reflexão aqui. Agora eu quero te convidar para a gente conversar sobre a importância do mercado de tecnologia na economia mundial. O que você tem percebido aí nas suas interações pelo mundo afora?
Tem duas coisas principais que vale a pena a gente observar aqui sobre o papel da tecnologia e do mercado de tecnologia na economia globalmente. Uma delas é que o crescimento do mercado digital, da economia digital, vinha aumentando muito nos últimos anos. Tem diversas estatísticas onde a gente vê isso. Uma delas que eu acho muito forte é que 7 entre 10 das maiores empresas do mundo são de tecnologia atualmente. E essa é a maior concentração que qualquer indústria já teve entre essas grandes empresas, maiores empresas. Então esse é o fator número 1. Isso já vem acontecendo há um tempo. O fator número 2 é que com as mudanças que nós estamos vivendo agora, alavancadas pela pandemia, esse crescimento do mercado, da economia digital, tem acelerado mais ainda. E a gente vê isso de diversas formas. Uma delas se você pegar, né, seu índice favorito de mercado de ações e pega um índice de empresas de tecnologia, por exemplo, Nasdaq, e compara isso com o mercado de ações de economia, de empresas de indústrias tradicionais, você vai ver, né, que as empresas de tecnologia estão deixando para trás mais ainda a economia tradicional, as indústrias tradicionais. Então, isso são os dois fatores que eu acho de extrema relevância para o mercado de tecnologia agora.
Falando, né, desse momento atual que a gente está vivendo, muita gente tem discutido o momento que estamos vivendo como um novo normal. Até por aqui no podcast, eu fiz algumas perguntas para alguns convidados sobre essa ótica. Eu quero te convidar para compartilhar o seu olhar, a sua percepção sobre o momento que estamos vivendo hoje, quando a gente se refere à economia. Como pensar as mudanças que começaram agora e como elas vão se desdobrar ao longo do caminho, ao longo do tempo?
A realidade é que, no momento atual, pela primeira vez em 100 anos, a economia está literalmente desligando, se fechando para recomeçar depois. E isso não é só em um ou dois países, é no mundo inteiro. E uma das coisas que estão mudando fundamentalmente é que os sistemas econômicos, os sistemas de tecnologia que vão voltar à vida depois dessa reabertura vão funcionar de forma diferente dos sistemas que a gente tinha anteriormente. E tem diversos fatores, diversas dimensões que estão influenciando isso. Inclusive, uma pergunta tão complicada que eu estou escrevendo um livro sobre o assunto, que se chama The Great Reboot. E é exatamente sobre isso, né? Que a tese do livro é que, assim como um computador com um novo sistema operacional que tem que reboot e recomeçar, a forma que o sistema vai funcionar depois da reabertura é diferente do que a gente tinha anteriormente.
Ah, então eu vou fazer assim, um passo atrás. Conta como que você começou a escrever esse livro? Qual que foi o clique? Vou escrever um livro sobre isso e como que foi esse processo? O que, que você pode contar aqui?
Teve diversos momentos que me inspiraram para escrever esse livro. E um deles que vem à mente muito forte é que no dia 2 de fevereiro eu recebi um e-mail de parceiros de negócio na China falando, um e-mail de só duas linhas falando, cancele sua viagem a Beijing por conta da situação do coronavírus. A gente tinha uma viagem marcada para mais ou menos 10 dias depois. E reconsidere a viagem que você tem marcada para a Coreia do Sul, que essa era a nossa parada antes de chegar à China. E aquilo foi um momento muito estranho para mim, porque claro que hoje as datas ficam todas embaralhadas na nossa cabeça, mas no dia 2 de fevereiro tinham menos de 200 casos de coronavírus fora da China. E os Estados Unidos, que tem milhões de casos hoje, tinha menos de 10 casos. Mas naquele momento me chamou muita atenção o fato, né, de uma viagem que está quase começando a ser cancelada, de ser um e-mail de mais ou menos duas linhas e sem muita explicação. Então comecei a entrar fundo nesse assunto para entender o que estava acontecendo. E fui pesquisando, conversando com as pessoas, mudando muita coisa na nossa empresa por conta disso. E comecei esse projeto do livro especificamente em março.
E como que foi? Conta um pouquinho desse processo de encontrar as perguntas certas para colocar, né, as suas ideias aí nesse livro.
Tem alguns componentes disso. Um deles é que, desde que essa situação de crise começou, eu conversei com centenas de líderes no mundo inteiro sobre o assunto da economia, tecnologia, pandemia. E, além disso, fiz entrevistas em detalhes com empreendedores, com investidores, com criadores de tecnologia em lugares como Facebook, Uber, Amazon, grandes universidades e muitos outros, empresas que são unicórnios. E comecei a desenhar não só um entendimento do que estava acontecendo, mas também uma sessão, uma série de ferramentas para nos ajudar a navegar essa situação. E dado não só, né, esse trabalho de específico em torno do tópico, mas também minha história profissional, trabalhando com governos no mundo inteiro, como um data scientist, que eu fiz mestrado na Universidade da Califórnia, Berkeley, e sirvo como chief data scientist na Inc. Magazine, que é uma das maiores revistas de negócio aqui dos Estados Unidos. Combinado com meu background, minha formação acadêmica em economia, eu trouxe esses fios juntos para escrever o livro.
Legal, Arnob. Eu ia te perguntar o que faz o seu livro ser tão especial, diferente de outras leituras que a gente possa encontrar sobre esse mundo pós-pandemia, mas você já respondeu aí tanto a sua trajetória quanto esse mix de conexões com pessoas de várias partes do mundo, empreendedores de diferentes tipos de negócio, de tecnologia, né?
Que o Great Reboot é o primeiro livro no assunto sobre as mudanças no mundo tecnológico e de economia pós-pandemia. pelo menos que eu saiba.
E me conta, fiquei curiosa para saber quando que você vai lançar esse livro e o que, que você está preparando aí para esse lançamento. Como que tem sido esse processo?
Tem dois momentos principais nisso. Um é que no dia 5 de agosto nós lançamos nossa campanha de pré-publicação do livro, que é, o livro foi aprovado pela editora, nós temos a versão 1.0 do livro e nós estamos convidando beta readers, que são as pessoas que vão ler o livro antes de ser publicado e vão providenciar comentários, ideias, histórias para a gente deixar o conteúdo do livro ainda maior e melhor. É, o livro vai ser publicado em dezembro de 2020 em inglês, nós estamos planejando para edição em português para 2021 e agora nós estamos no meio dessa campanha de pré-publicação. Uma das coisas que é muito importante para mim é fazer essa campanha, porque eu não queria apenas, né, me trancar numa cabine, escrever, e daí sair um produto que não teve interação com o mercado antes, né? Eu queria muito aplicar os conceitos que nós usamos, né, para startups, para escrever o livro, que é testar com o mercado antes, e iterar e melhorar o produto, ao invés de tentar, né, construir e eles virão, né, build it and they will come. Eu não queria fazer isso com o livro. Então nós estamos na campanha de pré-lançamento agora, a campanha de pré-publicação, e já tivemos um progresso excelente, né? Tem menos de uma semana que essa campanha foi lançada. Para vocês que querem ver mais sobre isso, basta ir a greatreboot.com. Então, Great é G-R-E-A-T, Reboot, R-E-B-O-O-T.com, para ver o que a gente está fazendo na campanha. E desde que essa campanha foi lançada, nós ficamos o projeto de número um, trending, em novos livros na plataforma Indiegogo, que nós estamos usando. Tivemos diversas entrevistas em podcasts e mídia, inclusive com a Forbes, que foi publicada semana passada. E tamo, cada dia tem uma novidade que a gente tá postando, né, no site que eu descrevi para vocês da campanha.
Ah, legal. Eu vou colocar esse link que você falou aqui na descrição do podcast. Então, quem quiser pegar, copiar esse link, já vai estar na descrição. Muito bacana. Agora eu vou te convidar, Arnob, para uma parte que é super queridinha nesse podcast, que é o De Frente com a Dani. Eu vou te fazer algumas perguntas bem bate-bola. Podemos começar?
Sim. De frente com a Dani.
Quem te inspira?
Meu filho.
Qual a sua fonte de informação no dia a dia?
Meus amigos. Eu evito muito ler notícia, na verdade. A não ser que seja uma coisa muito específica que eu tenho que seguir. É, no dia a dia eu consumo pouco, porque eu acho que a maioria é barulho. Não faz tanta diferença. Então eu leio muito livros. E realmente notícias do dia a dia eu evito consumir em excesso.
Qual é a ferramenta de trabalho que você não vive sem?
Ah, tem muitas que eu uso muito. Difícil responder. Hoje em dia eu acho que é o Zoom, que eu uso para quase todas as reuniões.
Qual é o conselho que você pode dar para quem quer saber como navegar nesse novo contexto de forma mais informada e preparada possível?
Leia meu livro. Vai ser excelente e vai cobrir muitas ferramentas para a gente navegar esse momento.
Legal, legal. Bom, Arnob, a gente está chegando aqui ao finalzinho desse podcast. Eu queria te pedir dicas, né? Você tem um time que já trabalha distribuído para atender tantos países e muita gente agora, muitas empresas estão começaram nessa pandemia a ter esse modelo de trabalho, né, essa dinâmica de trabalho. Você pode compartilhar alguma dica, alguma boa prática que vocês têm usado, que a gente possa usar também?
Talvez um dos maiores desafios é evitar um número excessivo de reuniões. Porque fica muito, muito fácil agendar e muito fácil comer e desperdiçar o tempo do time com reuniões em excesso, em vídeo, por exemplo. Então, uma das coisas que para a gente é muito importante é estabelecer boas práticas de comunicação que não requerem sincronia, né? Sincronia de tempo. Usando mensagens, usando ferramentas de administração de projeto, no nosso caso é a Asana, mas tem diversas outras que valem a pena aí. Então, acho que a dica que eu daria é essa, né? Trabalhe para evitar ter que ter ligações em sincronia, em tempo real, o tempo inteiro, e defina processos para facilitar comunicação sem requerer esse tempo real.
E agora eu quero pedir para você vender o seu peixe, você deixar o seu contato, quem tiver interesse de se conectar tanto com o Startup de Nome, né, para se aproximar um pouco, quanto pessoas que querem comprar seu livro e conversar sobre o livro com você, qual que é o seu arroba, como que as pessoas entram em contato contigo?
Para o Startup de Nome, a melhor forma é em www.startupdenome, então é startup, como todos nós usamos, de nome é genome.com, e lá a gente tem uma barra de contact us, onde você pode entrar em contato com o nosso time. Nós vamos colocar você em contato com a melhor pessoa, dependendo do que você está precisando. No site também você pode ler o nosso relatório global de ecossistemas, que é grátis, e assim como dezenas de outros relatórios que nós publicamos, inclusive muito sobre a situação dos ecossistemas empreendedores e como eles estão mudando com o coronavírus. Então esse é o contato do Startup de Nome. Quem quiser entrar em contato comigo pessoalmente, uma das melhores formas é LinkedIn, que eu uso muito, e Twitter. Os dois são ferramentas que eu uso com frequência. E para o livro tem o site, né, greatreboot.com. E o que eu vou compartilhar aqui com a Dani também é um link especial para leitores no Brasil, que tem um desconto de 66% para quem está no Brasil participar como beta reader no livro.
Opa, assim a gente gosta mais ainda. Agora eu queria te pedir uma música, né? Eu geralmente peço aos convidados uma música que você gosta de ouvir, que tem a ver com a sua história, ou que você gosta de escutar enquanto está trabalhando. O que tem tocado na sua playlist aí no Spotify que você pode compartilhar para a gente assinar e personalizar esse episódio com você?
As pessoas geralmente acham que eu estou brincando, mas não, é verdade. O que mais toca aqui em casa é sertanejo e axé. Apesar de ter muitos anos que eu não moro no Brasil. Então, qualquer coisa que você coloca.
Gente, saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu de você.
Então, qualquer coisa do Chiclete com Banana que você tocar aí, tá ótimo pra mim.
Combinado. Agora eu vou deixar o microfone aberto pra você fazer as suas considerações finais, deixar um recado pros nossos ouvintes. O microfone é todo seu.
É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou adorar escutar de vocês o que vocês acharam dessa conversa, em que vocês estão trabalhando, em especial. Estou muito curioso para me conectar com empreendedores no Brasil. E estou animadíssimo para compartilhar as lições que eu estou aprendendo com o mundo inteiro sobre essa mudança, esse momento histórico que nós estamos vivendo, de mudança em tecnologia e economia, com o Great Reboot. Então, espero que vocês entrem em contato comigo. Eu mencionei tanto no LinkedIn, Twitter e greatreboot.com. E estou animado para continuar essa conversa.
Legal, Arnob. Eu vou sair dessa conversa com uma atenção aqui especial para a questão da importância das conexões, né? Que eu acho que tem muito a ver comigo, com a minha história, com o meu jeito de ser. E agora, pautado por uma pessoa como você, né? O quanto que as conexões, tanto locais quanto globais, elas são importantes, não só para a gente enquanto profissional, mas também para o mercado, para a economia, para os projetos que a gente está envolvido, né? Bom, gente, vamos finalizando por aqui. Eu quero agradecer você que nos escutou até aqui, acompanhou essa conversa. A gente continua através do Instagram, no @podcast.cafecomigo. Eu vou adorar receber mensagens de vocês. Podem mandar mensagens, sugestões, feedbacks para o e-mail podcast.cafecomigo@gmail.com. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete. Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete.
coração. Chiclete na boca pra mim é vício, chiclete pra ficar amarradão, chiclete pra grudar no seu juízo, chiclete pra colar nossa paixão. Chiclete sem banana é prejuízo, chiclete pra galera é chicletão. Não é lambada, não é, não é merengue, não é. Sabe qual é, qual é, qual é? Chiclete com banana. Lambada não é, não é merengue, não é. Sabe qual é, qual é, qual é? Chiclete com banana. Chiclete. Oba, oba. Chiclete. Oba, oba. Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete. Chiclete pra grudar no seu ouvido, chiclete pra tocar no coração. Chiclete na boca pra mim é vício, chiclete pra ficar amarradão. Chiclete pra grudar no seu juízo, chiclete pra colar nossa paixão. Chiclete sem banana é prejuízo, chiclete pra galera é chicletão. Não é lambada, não é, não é merengue, não é. Sabe qual é, qual é, qual é? Chiclete com banana. Lambada não é, não é merengue, não é. Sabe qual é, qual é, qual é? Chiclete com banana.